Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Nesta edição, você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro ter passado duas noites na Embaixada da Hungria, além de comentários dos nossos colunistas.
Algum crime, porventura, vem na Embaixada?
Esse aí é o ex-presidente, Jair Bolsonaro.
Mas por que que dormiu lá?
Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui. Então não há crime nenhum nisso. Porventura, dormir na Embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso?
O Bolsonaro deu essa declaração na segunda-feira, na saída de um evento em homenagem à esposa dele, a Michelle Bolsonaro, no Teatro Municipal de São Paulo. Para o UOL News, o Jamil Chad falou sobre a intervenção da Hungria em assuntos nacionais brasileiros.
Não é que ele pediu asilo, ele recebeu asilo. Essa foi, durante aqueles momentos que ele esteve lá, ele basicamente estava fora do alcance da justiça. Então, isso é muito importante a gente entender, que não há uma tentativa apenas. Houve, de fato, a intromissão por parte da Hungria nos assuntos domésticos brasileiros. E é por isso que o Itamaraty convocou o embaixador húngaro para dar explicações. Não deu as explicações, ele ficou em silêncio diante da embaixadora Maria Luísa Escorel, que é diretor do Departamento de Europa dentro do Itamaraty. Ele ficou em silêncio. Outro aspecto, é impossível diplomaticamente que uma embaixada receba um ex-líder de um país sem que a cúpula daquele país saiba, ou seja, sem que o próprio Orbán tivesse algum tipo de conhecimento. Caso contrário, nós estamos falando aí de uma autonomia desse embaixador que é extraordinária, né? Que obviamente não deve ser o caso, principalmente porque eu fui obviamente pesquisar quem era esse embaixador, e ele é alguém muito ligado ao movimento do Orbán, ele é alguém muito próximo da ideologia, não é apenas um funcionário, mais um funcionário público de carreira, etc. Não, é alguém que tem uma... ele acredita, como foi me dito por um outro diplomata húngaro, ele é um true believer, né? Ele é alguém que tem fé naquele sistema. Então, esse é o embaixador que a Hungria tem no Brasil.
Leonardo Sakamoto lembrou da atitude de Lula antes de ser preso e comparou com a atitude que Bolsonaro está tendo nesse momento.
Quando o Lula estava para ser preso, né, na condenação, você teve governos estrangeiros que falavam abertamente, governos aliados, falavam, olha... que concederiam um asilo para o Lula não ficar lá. Deputados do PT falavam isso para o Lula, não fica no Brasil, você está sendo preso injustamente, sai. E o Lula não quis, o Lula ficou, né? Então, no geral, e aí até para fazer uma para retomar isso, porque diante do risco de prisão, Bolsonaro foi fujão e Lula segurou a onda, né? Você teve essa diferença. O pessoal fala, ah, mentira, não, é verdade. E aí tem uns pontos interessantes que eu estava levantando aqui. Primeiro que é o seguinte, teve uma gravação feita até pelo Ricardo Stucker no 7 de abril, na frente do lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes do Lula se entregar, né, que ele deu a declaração, ele falou assim, olha, eu poderia ter fugido, estive na divisa do Paraguai com o Brasil, estive em Foz do Iguaçu, vizinho do Uruguai e da Argentina, eu poderia ter saído, poderia ter ido para a embaixada, não fugi, porque quem é inocente não corre, enfrente os problemas, eu quero enfrentar a mim, eu quero provar a minha inocência, se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender, então eu vou para Curitiba, tô tranquilo com relação a isso, né? É interessante, aí o Lula se coloca, fala, olha, eu não vou fugir, né? Eu poderia ter ido para uma embaixada e não vou fugir. O Bolsonaro, naquele ano que o Lula foi preso, né, em janeiro, né, o Bolsonaro, que na época era ainda pré-candidato à presidência da República, né, ele sugeriu, olha que doideira, ele sugeriu que o Lula poderia pedir um asilo à Etiópia e fugir, né, usando uma viagem para lá, ou usando a embaixada, né, exatamente para fugir da prisão. Então, isso é exatamente uma coisa que já passava pela cabeça do Bolsonaro.
Será que o ex-presidente pode ser preso preventivamente por ter passado dois dias na Embaixada da Hungria? Para Josias de Souza, se juridicamente essa possibilidade sim existe, a prisão nesse momento seria até benéfica para o Bolsonaro.
Então, nesse momento, a prisão seria um presente para o Bolsonaro, porque permitiria a ele reforçar essa pose de vítima que os devotos dele compram. Os devotos dele aceitam como razoável. Né? Então, conviria ao Supremo converter, virar de uma hora para outra, assim, de repente, uma espécie de centro terapêutico para tratar o Bolsonaro das suas loucuras. O Alexandre Moraes não pode impor ao Bolsonaro uma camisa de força, mas ele pode determinar que o Bolsonaro use, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica. Então, em vez da prisão, uma tornozeleira. Se quiser, o ministro pode ainda obrigar o Bolsonaro a comparecer, obrigatoriedade de comparecer uma vez por semana à justiça. E quando lá na frente vier a condenação definitiva, aí sim seria emitida a ordem de prisão, que seria vista não como um abuso de poder, mas uma cura para o Bolsonaro. O Bolsonaro é do tipo de réu que não é preso, ele tem alta. O Bolsonaro vai ter alta. Quando ele for preso, quando ele for para a cadeia, isso vai representar uma alta, porque ele está tendo um comportamento que subverte até os manuais da psiquiatria, né?
Já Walter Maierovitch considera que a prisão é necessária para dar um break em Bolsonaro.
De qualquer forma, ele vai ter alguma coisa para se vitimizar. Ele vai mostrar a tornozeleira eletrônica, ele vai cruzar as pernas mostrando a tornozeleira. Então, eu acho que, e depois de tudo isso, eu acho que prisão preventiva, Sakamoto, decorre de necessidade. Há necessidade de se dar um break, de se parar o Bolsonaro. E a justiça também se desmoraliza. Não é que não é um ambiente político, mas e da justiça? Para ele pode tudo? E o tratamento igualitário? Então, olha, o Bolsonaro vai preso, mas o Mané da esquina vai. Não é assim. Com relação à justiça, há elementos, há necessidade, e a necessidade, no caso Bolsonaro, está na cara de todo mundo.
Kennedy Alencar afirmou que é errado achar que Bolsonaro só pode ser preso depois de uma decisão final da justiça.
Obviamente que, do ponto de vista político e jurídico, melhor seria prender mesmo depois do trânsito em julgado, numa decisão final, né? Transitou em julgado no Supremo, se houver uma denúncia, se ele for condenado, e se houver o trânsito, e havendo o trânsito em julgado dessa condenação, esse é o cenário ideal. Acontece que é o seguinte: tem um Estado democrático de direito aí. Tem uma lei no Brasil. Se em algum momento o Bolsonaro, que é alvo da investigação, der motivo para uma prisão preventiva, ele tem que ser preso. A gente não pode normalizar a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso após o trânsito em julgado de uma decisão final lá no Supremo Tribunal Federal. E a gente dá o aval para ele fazer o que ele quiser agora. Ontem em São Paulo, havia uma decisão do Tribunal de Justiça proibindo a uma homenagem a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Estava lá o prefeito Ricardo Nunes, os vereadores, o Bolsonaro e a Michele, e a homenagem aconteceu contrariando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Eu até acho uma bobagem, ela pode receber a homenagem lá, que acho que é até uma oportunidade para ela e o Bolsonaro conhecerem algum teatro na vida. Imagino que nunca tenham entrado no Teatro Municipal por vontade própria, por desejo próprio. É até uma oportunidade de tomar contato com algo que não está no repertório desse pessoal e de muitos desses bolsonaristas que foram lá fazer essa homenagem. Mas se a gente radicalizar essa ideia e normalizar a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso depois de o Supremo tomar a decisão final, nós estamos repetindo um erro que nós cometemos em 2018 e que a imprensa cometeu, que foi tratar o Bolsonaro como um político normal quando ele não era.
Nessa história da Marielle, hoje tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo
Essa aí é a Fabíola Cidral.
Falando sobre o relatório da Polícia Federal e a fragilidade das provas nesse momento, inclusive, que acusam, né, a família Brazão e também o delegado. O relatório da Polícia Federal não descreve as provas do encontro de Rony Lessa, da família Brazão e o delegado. Segundo a reportagem aqui do Ítalo Nogueira e da Bruna Fantini, da Folha, esse relatório que foi usado para prender os suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, não apresenta provas que confirmem os encontros com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, detidos no domingo.
Para o Josias de Souza, as defesas dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa vão explorar os problemas do relatório da Polícia Federal.
Em relação efetivamente ao caso da execução da Marielle, e do Anderson Gomes, há problemas no relatório. Então, e esses problemas serão, evidentemente, utilizados pelos advogados de defesa, porque há nos arquivos do Supremo Tribunal Federal muito material, muita munição para desqualificar delatores. E a polícia centrou o seu trabalho na delação do Elcio Queiroz, que conduziu o carro no dia da execução da Marielle, e, sobretudo, do Rony Lessa, que foi o miliciano que puxou o gatilho. São dois ex-PMs que resolveram delatar depois que a Polícia Federal apertou o cerco. Então, o que se imagina, os advogados trabalham com essa perspectiva, é que eles vão encontrar na jurisprudência do próprio Supremo um material pródigo para reivindicar o descrédito ou para tentar desqualificar os delatores, porque o Supremo anulou muitas sentenças, anulou multas nascidas de acordos de colaboração judicial que eram muito mais sólidos, que dispunham de provas muito sólidas. Então, no relatório final da Polícia Federal, a própria polícia reconhece que os 6 anos de obstrução das investigações como que conspiraram contra a solidez do inquérito. Então, a polícia nota no seu relatório que não virá à tona nenhum elemento de convicção cabal a respeito dos responsáveis pela concepção desse duplo homicídio.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 2 edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais. UOL.